Um novo ano começou e eu sei o que você está pensando em como realizar objetivos e metas. É muito importante traçar esses objetivos, mas a gente precisa se perguntar como definir essas metas, né, sem uma cobrança e também respeitando limites, traçando estratégias emocionais. Para falar disso, a gente conversou agora com o psicólogo Henri Luiz para dar suas dicas, né, Rafaela?
Isso mesmo. E a minha primeira pergunta é para ele. O ano começa, muita gente traça metas pro ano. Por que geralmente as pessoas fazem isso?
Porque tem essa ideia de renovação, de novos ciclos e tal. Porque a gente tem várias tradições, várias marcações de tempo, aniversário, Natal. Mas a virada de ano, Réveillon, traz esse ar de renovação. É tanto que tem várias superstições e tal, da roupa que você vai passar o ano. Se você vai passar de amarelo, vai trazer... fortuna, se vai passar de branco, vai trazer paz. Então tem esse ar de renovação, tem esse ar de mudança de ciclo, de novos ares. Então também o final de ano também traz aquela reflexão do que você fez nesse ano para você tentar melhorar no ano seguinte.
É muito importante mesmo essa questão, né, de simpatia, de roupa. É muito comum, tem até uma da uva agora, né? Que é, eu acho que nem é agora, acho que já faz tempo que existe essa simpatia de comer as 12 uvinhas debaixo da mesa e pedir. Então, realmente, como você está falando, esse ano, né, quando chega um novo ano, muita gente tem essa expectativa de renovação, de começar um ano, de traçar metas, de conseguir alcançar os objetivos. Mas eu quero perguntar como definir bem esses objetivos e também como não se frustrar, né? A gente sabe que muita gente acaba se frustrando quando chega no final do ano e não consegue realizar algumas dessas metas.
O interessante é sobre a frustração, porque ela é o maior inimigo das metas do final do ano. O seguinte, para você fazer boas metas, você tem que primeiro reavaliar as metas que você teve ano passado e que não deram certo. Então, nesse sentido, você vai pegar, sei lá, vamos colocar uma meta que eu sempre vejo todo mundo falando, sempre chega muito para mim, que é, preciso emagrecer. Aí a pessoa que ela quer emagrecer, ela já começa com mudanças radicais e tal. E nesse sentido, ela tenta fazer tudo perfeito, mas a gente sabe que nós não somos perfeitos, nós precisamos de um período para pegar no tranco, sabe? Então, eu acho que o interessante para você formar essas metas do final do ano é você reavaliar o que você fez e você colocar coisas que são possíveis. Em vez de você pensar, sei lá, vou emagrecer 30 quilos em 3 meses. Poxa, pensa primeiro em tomar a meta de água diária, pensa primeiro em fazer uma reeducação alimentar, nem primeiro uma dieta, só comer mais vegetais, frutas, ter uma rotina para que aí então você possa colocar essa meta de emagrecer e tal, porque... sempre essas metas incluem uma mudança de hábito. E o hábito, ele demora de 21 até 268 dias para se formar. Então, você precisa ter essa constância. Mas a constância, ela só existe com planejamento que faça você errar menos, porque você vai errar. E nisso, quando você coloca essas metas mais realistas, você consegue se vislumbrar no futuro fazendo essas pequenas ações diárias que vão lhe ajudar a alcançar esse objetivo. Então, a primeira dica que eu dou é... faça metas pequenas e possíveis para que ao final do ano você alcance a sua grande meta. É tanto que essa é uma das técnicas da minha abordagem, da teoria cognitiva comportamental, que é separar por partes, que você pega uma coisa muito grande e você separa em pequenas partes. Por exemplo, escrever um TCC. Você pega, sei lá, um TCC tem média 50 páginas, você pensa, poxa, 50 páginas é muito, mas uma página por dia, 7 por semana, você termina esse TCC em 2 meses muito tranquilamente. Então, isso vale também para as metas do final do ano.
Bom, e agora, para a gente que quer começar, como eu, como a Vitória, essas metas, eu acho que é bom falar também da importância do acompanhamento psicológico, né? Porque, por exemplo, pessoalmente, eu quero iniciar o meu 2024 fazendo mais exercícios, terapias, mas como você falou, é importante a gente começar aos pouquinhos. Então, como a ajuda psicológica pode ajudar nesse processo de concluir essas metas de 2024?
Boa pergunta. Na psicologia, a gente tem uma técnica chamada entrevista motivacional, que é o que a gente faz com o paciente, mas, tipo, não é entrevista de coach, é uma entrevista que a gente pega o paciente, a gente vê quais são as metas dele, a gente investiga quais são as possibilidades dele para ele conseguir chegar nesse objetivo. É tanto que essa entrevista motivacional é o nome da técnica, mas é algo que a gente faz durante as sessões de terapia, porque às vezes ele pensa, chega todo empolgado na terapia, tal, dá para fazer aquilo, aí chega essa empolgação, passa, e é que a gente faz a parte de revisão dessa entrevista motivacional para ver o que ele errou e tal, e para que ele possa continuar. E a terapia é importante no sentido de a gente acolher essa frustração, porque, cara, frustrar é muito ruim. Aí você ter um ambiente acolhedor que te forneça esse suporte emocional também é super adequado para quem quer começar as novas metas. Porque, cara, imagina, tá todo mundo, sei lá, falando: ei, tu não ia emagrecer? Ei, tu não ia começar a ler mais? Tu nem pegou no livro ainda. Então, a gente fornece esse ambiente de acolhimento para que você consiga, poxa, entender o que está acontecendo e consiga ter um melhor desenvolvimento naquilo que você quer.
Muito bem, é importante, né? Eu estava, antes dessa pergunta, você falou dessa questão de pequenas mudanças, né? Eu acho que para ter uma grande mudança, tem que ter uma série de pequenas mudanças em si, né? Não querer abraçar o mundo assim de fato, mas começar aos poucos, né? Como você falou, uma questão que sempre vem é de uma alimentação mais saudável, emagrecer. A gente estava até tendo uma coluna sobre esse assunto, né? É, o doutor estava falando que 5 minutos de corrida já evitava várias doenças. Então, começar de pouquinho mesmo, né? Com metas, se a gente sabe que se esforçar, né? Vai conseguir. E eu acho que vem do princípio disso, né?
Até porque a gente não pode deixar o ótimo ser inimigo do bom. Ou seja, seria ótimo fazer caminhada todos os dias, exercício todos os dias, ou dieta todos os dias. Mas, cara, se você pode fazer exercício só no seu final de semana, faça. É muito melhor do que você não fazer. Também tem nesse sentido de a gente não se comparar. Onde a terapia também te ajuda a te acolher naquilo. Porque você pensa, poxa, você se compara com o seu amigo do ensino médio que teve outras oportunidades, que você tem outra rotina. Aí aquilo não cabe na sua realidade. Então a gente também faz esse alinhamento de expectativa para que isso se encaixe na realidade daquela pessoa. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro fazendo e achar que a gente é péssimo. Só que a gente faz aquilo que a gente consegue fazer dentro das nossas possibilidades. Entender isso também é fundamental, porque você tem a sua realidade e o outro que você acha que está fazendo muito melhor que você tem a realidade dele. E cada um faz o melhor possível com aquilo que tem. Então você tem que fazer o melhor possível com aquilo que ele tem. Só posso fazer, sei lá, 3 refeições por dia? Tenta fazer o melhor possível. Só posso fazer ir pra academia 3 dias por semana. Vá seus dias 3 dias por semana, porque vai ser muito melhor do que você não tivesse ido.
É isso mesmo. Muito importante mesmo a gente pegar nesse ponto, né? De começar, de fazer o mínimo, né? Que já é algo que se faz muito. Outro ponto aqui que você tocou, tá tocando em pontos muito importantes, né, Henri? É sobre nessa questão da academia, de alimentação saudável, de metas e de comparação. A gente sabe que redes sociais, né, hoje em dia a gente se compara muito, mas a gente não deve se basear de nenhuma forma, né? A gente tem que se basear da nossa vida, até porque a nossa vida é nossa. A gente tem essa oportunidade de seguir com a nossa vida, com as nossas oportunidades, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso lado. E por que não a gente fazer algo bom disso, né? Quando a gente está nas redes sociais, muita gente olha algumas fotos, alguns vídeos, fala: por que a gente não pode ter essas mesmas? Mas a gente tem a nossa vida e, claro, né, com essas metas, objetivos, a gente pode tornar ela bem melhor, né?
Exatamente. E aquela coisa, na internet, as pessoas assumem o que a gente chama de persona. Ou seja, às vezes não é nem elas de verdade. É o personagem que elas adquiriram pra performar na rede social. Então, às vezes, você não se compara com a pessoa real. Você se compara com o personagem que aquela pessoa criou. Então, a parte do acolhimento que a terapia faz em relação a isso é perfeito, porque você vai ver lá, poxa, a pessoa fazendo 1000 coisas, meu Deus, eu não consigo e tal. Sendo que você faz 1000 coisas também, só que você não consegue nem dar os créditos ao seu próprio esforço.
Isso mesmo. Então, minha última pergunta para finalizar, assim, tudo. Então, como é que a gente pode iniciar hoje, por exemplo? Que dica que você daria hoje para quem quer iniciar, vamos dizer, a vida fitness? Ou planos e metas da faculdade, trabalho, hoje, ao pouquinho?
Hoje, você primeiro entender que se você fizer um pouquinho todo dia, no final do ano você vai ter feito muito. Dito isso, você vai sentar, você vai se organizar. Tá, o psicólogo falou tudo isso. Mas o que eu posso fazer? O que dá pra fazer? Por exemplo, sei lá, tá na sua na sua condição financeira pagar, sei lá, um psicólogo, um nutricionista? Começa por ali, são especialistas. Ou se não, pesquisa no YouTube em relação de alimentação e tal. Temos muitas boas informações também disponíveis de graça. Então, é você pegar e você se organizar dentro daquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Gosto de dançar? Vou dançar. Sabe? Então, pegar aquilo que você consegue fazer, aquilo que você gosta de fazer e seus dias e seus horários disponíveis para que você consiga introduzir esse novo comportamento. Porque lembra o que eu falei no início. Às vezes, um novo hábito demora um tempo para se estabelecer. Então, você vai precisar de ter esse planejamento para que você consiga fazer por mais tempo possível.
Muito bem. Eu quero aqui agradecer por você participar aqui com a gente, pela sua disponibilidade de falar desse tema que é tão importante, né? Também ressaltar a importância de um acompanhamento psicológico ao longo do ano. Obrigada.
Muito obrigado.